Caríssimos seguidores e seguidoras das redes sociais do Portal dos Dragões, sejam bem-vindos a mais um programa do Tiago Silva, espaço comentário do Tiago Silva. Desta vez, um programa especial, já que estamos também numa fase especial entre os jogos do Futebol Clube Porto, entre o jogo do Benfica e o jogo do Sporting. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo
Olá,
mais uma
Vitor,
vez ao
boa
Futebol dos
tarde.
Dragões.
Tudo bem?
Tiago, vimos agora de um empate contra o Benfica, um resultado que naturalmente não satisfaz nenhum de nós, adeptos do clube. Ao contrário dos adeptos do nosso rival, aparentemente, que parece que ficaram bastante satisfeitos por impedirem a quinta vitória seguida ao Futebol Clube Porto em clássicos frente ao Benfica. Que análise faz a esta partida, Tiago? Acreditas que o cansaço do jogo frente ao Nacional acabou por ser decisivo?
Antes de mais, boa tarde a todos que nos estão a ver e a acompanhar. Um período de confinamento também para combater um pouco a tarde e cortá-la, até porque vamos ter um bom jogo da Liga Inglesa daqui a pouco.
Sim.
Relativamente ao jogo, eu tinha escrito antes que tínhamos circunstâncias e vicissitudes que não eram propriamente muito favoráveis para a realização deste jogo nesta altura. Tivemos muito pouco tempo de preparação. Tivemos um jogo complicado no Nacional, num terreno pesado, com um prolongamento de 30 minutos, um desgaste físico e emocional, e, portanto, o jogo com o Benfica não teve muito tempo para preparação, foi praticamente quase recuperar os jogadores, ainda por cima com viagens pelo meio, de avião. Era um jogo que obrigava a que nós estivéssemos a um altíssimo nível, até porque, para além disso, não podíamos contar, devido ao Covid, com um jogador preponderante na nossa estrutura do meio-campo, o Otávio. E depois tínhamos um rival que trazia não só um orgulho ferido pela forma como foi dominado e como perdeu a supertaça perante nós, mas também porque Jorge Jesus tinha aqui um jogo-chave até para a sua liderança, para a sua afirmação. Dado que os seus tempos à frente do Benfica não têm sido fáceis nem pródigos em excelentes resultados, e portanto, tendo tido o Benfica uma semana praticamente inteira para preparar este jogo era absolutamente determinante para mais até para o Benfica do que para o Futebol Clube do Porto, não obstante irem igualados os dois na tabela classificativa, mas face àquilo que têm sido os jogos do Benfica, à frente, com a liderança e sob a liderança de Jorge Jesus. O facto de ter perdido a supertaça, a desconfiança que já existia relativamente ao seu trabalho e à sua liderança, este jogo era de primordial importância para o Benfica, não podia de forma nenhuma perder. E o que é que assistimos ao jogo? Bem, eu acho, revi novamente o jogo hoje de manhã, mais a frio, porque quando estamos a ver em direto,
Certo.
escapam-nos muitas coisas, porque estamos a única e exclusivamente focados na bola. E por vezes não estamos atentos e olvidamos posicionamentos dos jogadores no terreno. Voltei a rever o jogo e o que é que te posso dizer? O Futebol Clube do Porto Benfica, até aos 41 minutos, foi um jogo extremamente equilibrado. O Porto entrou melhor nos primeiros 4, 5, 6 minutos de jogo, teve uma entrada boa, forte, conseguiu. De certa forma, causar alguma perturbação na estrutura defensiva encarnada, mas depois constatou-se que isto era uma das imagens, que nós, um dos frames que nós tínhamos para analisar. Se reparares, o Futebol Clube do Porto aparecia sempre, se nós verificarmos aí na imagem, em termos ofensivos, o Corona aparecia praticamente quase como um 10, ou
Sim.
seja, aparecia sempre muito dentro para causar desequilíbrio, porque o Corona é, digamos, o joker do Futebol Clube do Porto.
Claro.
O Benfica procurava condicionar bastante a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. Temos aí um outro frame em que é possível ver que quando o Porto tentava sair com a bola a jogar, nós tínhamos a equipa do Benfica praticamente a encaixar toda, ou seja, tu tinhas o Sérgio Oliveira ou o Uribe que desciam quase para juntos centrais para vir receber bola, e tu tinhas muitas vezes até o próprio Weigl que ia fazer uma zona de pressão por forma a não permitir que o Futebol Clube do Porto pegasse no jogo. Repara isto, este frame que estamos a ver é a forma como o Porto estava a tentar condicionar o Benfica na primeira fase de construção. Se reparares, os jogadores praticamente estão todos ali encaixados, não é? O Marega Sim. vai ao portador da bola, mas vai condicionar por forma que ele não jogue, o central não jogue no outro central. Temos o Corona que está com o Nuno Tavares a tentar condicionar a linha de passe. Temos depois ali, eu julgo que seja o Nanu que está com o Grimaldo. Temos depois o Uribe que está a ficar com o salvo erro, com o Weigl. Portanto, as equipas procuraram, quer uma quer outra, condicionar sempre fortemente a primeira fase de construção da equipa adversária e não permitir que esta ligasse o seu jogo. Portanto, esta foi a forma como o Porto procurava encaixar no Benfica. Depois temos um outro frame em que verificamos que o Benfica também tinha esse mesmo objetivo, condicionar a primeira fase de construção, ser muito agressivo na disputa das segundas bolas, onde o Porto é fortíssimo, não é? E onde muitas das vezes a conquista do Porto dessa segunda bola causa desequilíbrio na estrutura defensiva adversária, porque permite depois ao Porto muitas das vezes sair a jogar em superioridade numérica e apresentar-se em superioridade numérica. E, exato, era este frame que eu me estava a referir. Se verificares, salvo erro, é o Uribe que desce para tentar, ao nível dos centrais, para tentar pegar no jogo. E tu vês um jogador do Benfica a correr desenfreadamente para tentar impedir que o Uribe pegasse no jogo e pudesse construir a partir dali, obrigando o Marchezinho a jogar longo. Claro. E como o Benfica tinha, no fundo, essa filosofia, ou essa estrutura, essa tática levada e pensada para o jogo, o Benfica tinha que, também nas segundas bolas, ser muito forte. Porquê? Porque já estava a contar, obviamente, que o futebol de Porto fosse jogar longo. E como o Porto é uma equipa forte nas segundas bolas, o Benfica procurou ser ainda mais agressivo do que o Porto costuma ser nessa disputa das segundas bolas. Portanto, as equipas encaixaram. Agora aí, o frame que estava a entrar a seguir permite ver como surge o golo do Benfica. Porque, repara, as equipas estavam encaixadas, mas obviamente que no decorrer do jogo há depois erros de ambas as partes que propiciam a que a outra equipa, que beneficia deles, crie desequilíbrios e neste caso, que faça golos. Se tu reparares neste lance, o Nuno Tavares já está na esquerda, posse de bola, e tu tens o Grimaldo que já está à frente do Sérgio Oliveira. Ou seja, tu tens os dois médios do Futebol Clube do Porto que já estão atrás da linha da bola. O que não é favorável para uma equipa. Porquê? Porque tu repara, é daqui que nasce o golo do Benfica. Tens desde logo um problema que é os dois médios já estarem atrás da linha da bola. Depois tens muito espaço entre o Mbemba e o Pepe.
Sim,
repara, isto também foi estudado pelo Jorge Jesus. O Darwin procurava descair sempre muito pela esquerda.
Claro.
Para quê? Para permitir criar espaço a que o Grimaldo entrasse entre os centrais do Futebol Clube do Porto. Foi exatamente como surgiu o golo. O Grimaldo vai aparecer no espaço entre o Mbemba, que está muito fletido para a sua direita, e há muito espaço entre o Pepe e o Mbemba, que é nesse espaço que vai entrar o Grimaldo, que quando recebe a tabela por parte do Seferovic, acaba por fazer golo. Do meu ponto de vista, o que é que está errado aqui neste lance? É que o Pepe tem que estar, ou tinha que estar, a fechar mais o espaço para o Mbemba, e por sua vez, o Zaidu devia estar mais em cima do Seferovic.
Sim.
Estás a entender? Porque se tu reparares, o Zaidu não está ali a fazer marcação absolutamente ninguém.
Nada.
Nem tem ninguém. O Rafa não está nas suas costas, porque eu vi este lance e o Rafa não aparece nas suas costas. Portanto, o que tu tens que fazer, obviamente, é defender a zona central. E o Benfica aproveitou bem este espaço concedido. Também levava a sua lição bem estudada. E obviamente que também temos sempre que contar com a questão do adversário, obviamente. Claro. O Benfica é uma boa equipa, tem bons jogadores, apresentou-se de uma forma mais agressiva, mais consistente, mais intensa do que aquilo que se apresentou na Supertaça, onde foi, sobretudo na segunda parte, maniatado e dominado completamente pelo Futebol Clube do Porto. Como eu te digo, o orgulho deles, não é? O ser um jogo em que eles tinham que provar a toda a gente que tinham um valor para derrotar o Futebol Clube Porto, levou a que eles se apresentassem muito mais agressivos, muito mais intensos, mais rápidos sobre a bola e até mais agressivos, mesmo no mau sentido do termo. Portanto, este foi o gol do Benfica. Depois,
Tiago, Mas concordas com o Jorge Jesus de que o Benfica foi muito superior ao Futebol Porto?
Não. Nós vamos analisando o jogo, no fundo, quase sequencialmente.
Sim.
E o que eu te estava a dizer é que, de facto, até aos 41 minutos de jogo, houve muito equilíbrio de parte a parte. Houve 3 lances de golo para um lado, 3 lances de golo para o outro. A partir dos 41 minutos, o Benfica teve ali uma ou duas jogadas, não que tivesse criado situações de golo flagrante, mas onde, de facto, a estrutura defensiva do Futebol Clube Porto abanou um pouco, mesmo antes do intervalo. E depois iniciou-se a segunda parte, onde o equilíbrio foi também a nota dominante, até ao lance da expulsão. Portanto, o que eu te diria é que, quando eu ouço falar em banhos de bola, quer dizer, é risível, não é? É próprio da fanfarronice, quando dizem que nunca esteve, que era um jogo muito fácil para o Benfica ganhar, ou que o Benfica nunca esteve com um jogo tão fácil de ganhar no Dragão como este. Quer dizer, isto é risível, porque o equilíbrio foi, de facto, a nota dominante. Repara, o Futebol Clube do Porto, não obstante estes frames que estava a mostrar, na primeira parte, o Porto, que também levava, no fundo, a sua lição bem estudada, o Porto conseguiu criar alguns desequilíbrios na estrutura defensiva encarnada, que deu origem a um golo, mas podia ter dado origem a mais 2. Assim como o Benfica teve 3 oportunidades de golo, flagrantes, do meu ponto de vista, o Porto também teve 3 oportunidades de golo flagrantes. E todas elas surgiram daquilo que o Futebol Porto preparou para o jogo, que era o quê? Era aproveitar o espaço que o Corona pisava naquela zona central, e se aproveitarmos aí, temos aí outro, mais frames para poder ver, em que o Corona aparece na zona central, quando Jesus diz que não houve maregas, não houve coronas, quer dizer, isso é falso. Repara, é típico de Jorge Jesus, com a sua basófia, que queria mostrar que é muito mais do que aquilo que é. Não obstante eu reconhecer que é um excelente treinador, mas o que é certo é que o Corona, na primeira parte, tem 3-4 últimos passes em que aparece entre linhas, solto, em que um dá golo e os outros 2 não dá golo por má finalização, uma de Luís Dias e a outra até na sequência do passe que ele faz para Luís Dias, que depois a bola acaba por rechaçar para o Taremi, que remata a figura e o Fiscalinho até assinala fora de jogo e o Taremi nem estava fora de jogo.
Certo.
E isso resultou também daquilo que o Futebol Porto levava preparado para o jogo, que já tinha acontecido na Supertaça, que é o Corona, mais do que propriamente, repara, este lance, onde é que está o Corona? Não está encostado à linha.
Sim.
O Corona aparece na zona central, precisamente num espaço onde o Benfica tem mais dificuldades, que é o espaço que normalmente é pisado pelo 6. Repara, quando os jornais apontam o Weigl como o melhor jogador em campo, isto para mim resulta de análises de alguém que não está muito atento ao jogo ou que só olha para o jogo na sua vertente daquilo que é estar com a bola.
Sim.
Mas o jogo não é só estar com a bola, o jogo também é muito tempo, os períodos em que tu estás sem a bola. Repara, o Corona, das 3 ou 4 vezes em que aparece nesta zona central, aparece muitas das vezes sozinho no espaço onde o 6 devia estar a fechar. Aliás, e o primeiro gol do Futebol Clube Porto, que é uma assistência do Corona, o Taremi aparece completamente solto no centro da área, quando ali, supostamente, é um espaço que tem de ser fechado pelo 6. No caso, pelo Weigl.
Uhum.
Por é que eu não percebo como é que podem estar com tantos elogios ao Weigl, quando ele, do meu ponto de vista, se com bola esteve muito bem. Repara, onde é que está o Weigl? Está aqui, estás a ver o círculo?
Claro.
É onde está o Weigl. Repara onde está o Taremi. O Taremi está no centro da área completamente solto. E para quem dizia que não havia, que não houve coronas, o Corona na primeira parte tem 3 ou 4 assistências para golos cantados.
Sim, sim.
Certo? O tal joker de Futebol Clube Porto, que o Porto, que o Sérgio Conceição preparou ou prepara para aparecer sempre na zona, muitas vezes entre linhas, para colocar o último passe. Mais uma vez, o Corona, da primeira parte, do meu ponto de vista, juntamente com o Rafa, foram os jogadores que criaram mais desequilíbrio à estrutura defensiva das equipas adversárias. Repara, mais uma vez, o Corona aparece, aqui é o tal passe para o Luís Dias, onde o Luís Dias domina a bola com o peito e depois a bola até bate na mão, se vocês bem se lembram.
Sim.
E a bola acaba por ressaltar e aparecer para o Taremi, que remata para uma defesa do Vlaco Dimos. E um remate ainda dele estava praticamente 1-1 com o guarda-redes. Mas mais uma vez, estás a ver, o Corona aparece aqui solto, sozinho. E quando o Benfica, e quando o Jorge Jesus coloca o Nuno Tavares, mais do que propriamente ser a pensar em defender a ala direita, nomeadamente o Corona, foi a pensar mais, aqui, mais um passo do Corona, que é de onde resulta o lance de Luís Dias, se bem te recordas.
Sim.
O Luís Dias que depois, no fundo, acaba por parar a bola e o
Otamendi
cair, e o Luís Dias tem uma oportunidade flagrantíssima de golo e acaba por mandar para fora. É mais uma vez o Corona que aparece ali solto. Aqui na imagem a bola já partiu e ele já está com o adversário em cima. Mas quando ele coloca o passo, o Corona está solto, tem espaço e tempo para colocar a bola. E não deu golo porque o Luís Dias acabou por finalizar mal. Portanto, claro. Para quem disse que não houve Coronas, de facto não foi muito mal. Aliás, acho que o Futebol Porto na primeira parte conseguiu criar muito mais do que propriamente na segunda, onde basicamente até à expulsão, tirando um lance de cabeça do Marega de uma bola parada, o Porto praticamente não criou perigo, assim como o Benfica também não, tirando um lance do Rafa que o Marchezinho defendeu já quando estavam em queda e embrulhados quase um com o outro. Mas dizia-te eu, quando o Jorge Jesus mete o Nuno Tavares a defesa esquerda e o Grimaldo mais à frente, o Nuno Tavares não era propriamente a pensar na questão dos movimentos do Corona. Era mais por ser um indivíduo mais rápido do que o Grimaldo defensivamente, para não permitir o espaço que o Marega muitas vezes aproveita entre o lateral esquerdo e o central. Se bem te recordas, até já o ano passado, quando ganhamos ao Benfica no Dragão, o Taremi, quer dizer, aproveitou muito aquele espaço entre o Grimaldo e, na altura, o Ferro.
Sim.
E o Jorge Jesus, precavendo-se disso, sabendo que o Marega tem esses movimentos muito fortes no ataque à profundidade, naquele espaço concreto, achou que o Nuno Tavares lhe dava mais garantias do que o Grimaldo naquele lugar. E, do meu ponto de vista, com razão, porque eu acho que o Grimaldo, defensivamente, é muito frágil. Ofensivamente, acho que oferece muito mais ao Benfica do que o Nuno Tavares, mas defensivamente é frágil. Mas não foi propriamente a pensar tanto no Corona, porque o Corona, e o Jorge Jesus sabe disso muito bem, o Corona muitas vezes, quase sempre, vem para espaços interiores, não é? Não vai-te aparecer muito, tirando algumas vezes em que o Corona está na linha, mas a maior parte dos desequilíbrios que o Corona coloca às equipas adversárias é quando aparecem espaços interiores, quase no falso 10.
Claro.
E, portanto, foi agora, a tónica dominante da primeira parte foi o equilíbrio entre as duas equipas. O Porto, do meu ponto de vista, cometeu ali um ou dois erros que deram origem a ataques perigosos do adversário e que resultaram de quê? De perdas de passes falhados que o Porto fazia. Isto é, este frame que tu estás aqui a ver, é, do meu ponto de vista, apresenta ou representa uma das fragilidades que eu acho que o Porto evidenciou muito neste jogo, que são, já tínhamos aqui falado, que é a questão dos laterais. Eu acho que o Porto tem um problema nas laterais, já o digo há muito tempo, acho que o Zaidu é um jogador que ainda está muito verde, os seus princípios de jogo, sobretudo em termos defensivos, acho que ainda são muito rudimentares. Em termos ofensivos, eu acho que ele também teve mal, mesmo quando estava em posse, nunca tinha boas soluções, boas decisões, revelou sempre muitas dificuldades mesmo em posse e às vezes com espaço para progredir com bola hesitava, revelava muitas dúvidas e defensivamente, como vemos neste lance, em que, repara, ele aqui está basicamente a convidar para que o passe entre onde ele acabou por entrar. E este é o lance que dá origem à bola no posto do Benfica, onde o Pizzi, que está atrás ali do Rafa, o Rafa está em frente ao Zaidu, o Rafa vai colocar a bola no Pizzi que cruza e não dá golo por mero acaso, por felicidade. E percebes? Ou seja, e no fundo tu olhas para o posicionamento do Zaidu, o Zaidu está basicamente a convidar o Rafa a colocar a bola onde ele colocou. Está a dar o espaço todo para que a bola entre ali. E o Nanu também revelou muitas dificuldades, sobretudo em termos de posicionamento.
Sim.
O Nanu nunca sabia de defender o homem que lhe aparecia, o médico que lhe aparecia na linha, sabia defender as costas onde às vezes aparecia o Darwin. Há um lance, também temos aí um frame, em que é praticamente o primeiro lance de perigo de jogo, que é um cruzamento do Darwin, que aparece depois o Seferovic, logo cerca para aí aos 11 minutos, salvo erro, aos 6 ou 7, 9, já não sei, foi nos primeiros 10 minutos, foi de certeza, em que o Nanu, peço desculpa, o Nanu fica sem saber se há de defender as costas, se há de defender o homem que está mais na linha.
Sim, sim.
E depois a bola entra-lhe nas costas e ele não está lá.
Lembro-me perfeitamente dessa.
E eu acho que o Porto tem um problema nas laterais, sinceramente, acho mesmo. Tem sido muitas das vezes escamoteado pelo facto da equipa, em termos do que é o seu conjunto, conseguir muitas das vezes sobrepor-se e não expor as fragilidades em termos defensivos dos laterais. Mas acho que o Porto tem aí um problema. O Nanu acho que teve muitas dificuldades, teve um nível que eu acho que não é aceitável para um jogador de futebol como o Porto, sobretudo para jogos desta natureza. E o Zaidu também teve muitas, muitas dificuldades, más abordagens. Muitas das vezes, os poucos lances que o Benfica na primeira parte criou, assim como o Porto, resultaram muitas das vezes más abordagens mesmo do próprio Zaidu. O Rafa, repara, o Rafa, houve lá dois ou três lances em que vem da linha para o centro. Porquê? Porque o Zaidu entrava muitas das vezes à queima, sem contemporizar, sem fechar o espaço central, obrigando ou convidando o Rafa a entrar pela linha, porque obviamente pela linha é menos perigoso o Rafa do que lhe dando espaço para que ele possa fletir para o meio. E portanto, acho que os dois laterais do Futebol Clube Porto, sobretudo os que se apresentaram neste jogo, não estiveram ao nível que nós exigimos da equipa de Futebol Clube Porto e do nível que a equipa necessita deles.
Tiago, e não obstante, então, por falar nas laterais e a ausência do Manafá, que tem sido titular do lado direito, na qual eu considero que provavelmente tem um pouco mais de qualidade e mais entrosamento, pelo menos, com a equipa do que tem o Nanu, isso pode ter
mesmo pode ter sido... Sim, o Manafá, conforme chegamos a discutir isso, eu acho que o Manafá é um jogador que, se tiver alguma pausa competitiva e não tiver jogos em cima de jogos que lhe permita recuperar, porque há jogadores que precisam mais tempo, outros menos tempo, e não digo só fisicamente, até em termos, sobretudo mentalmente, em termos de concentração depois, o Manafá, quer dizer, oferece muito mais à equipa, mas é que nem sequer há comparação possível, claro, de qualquer outro lateral direito que o Porto tenha, que do meu ponto de vista não estão à altura do plantel do Porto.
Sim, trouxe para cima da mesa então a ausência do Manafá, mas ia também trazer para cima da mesa a ausência que para mim que foi muito notória, que foi a ausência do Otávio, que fez, para mim fez muita falta ao jogo. O que é que achas, para Tiago? Achas que foi uma ausência muito notória e que já agora, também te pergunto, qual seria a solução que o Sérgio Conceição poderia ter tomado para substituir este jogador? Que neste momento é quase insubstituível no Futebol Clube Porto.
Sim, o Otávio é muito importante, sobretudo pelos ajustes que faz, pelas coberturas que faz. Porque, repara, este jogo que o Futebol Clube do Porto faz contra o Benfica, onde procura condicionar a forma como o Benfica procurava construir, é um jogo que obriga a ajustes constantes e rápidos, entendes? Ou seja, aquilo parece quase um jogo de xadrez, onde um jogador flete para a direita, o outro tem que ir logo fazer a sua cobertura, e com uma sincronização que parece que é automático, mas não é automático, entendes? Claro. E o Otávio é muito importante nesses equilíbrios que dá à equipa, nesses ajustes que faz, rápidos, pelas coberturas, e depois também por aquilo que oferece à equipa com bola, porque é um jogador que em termos, quando está a equipa, quando está em posse, e mesmo quando os jogadores estão pressionados, é um jogador que protege muito bem a bola, consegue sair bem sob pressão, é rápido em termos de condução de bola. Portanto, é um jogador que todos sabemos é muito importante na estrutura do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o treinador Sérgio Conceição fez aquilo que achava melhor e que, do meu ponto de vista, também era a única solução que ele tinha, a única ou a melhor solução que ele tinha, que era colocar o Luís Dias. Mas tu repara, há um lance do Benfica, na primeira parte, perigoso, que resulta de um ajuste ligeiramente tardio que a equipa faz, em que tu estás a ver o jogo, não te apercebes disso, mas o Luís Dias vai procurar encostar no lateral, demora uma fração de segundo, é mais lento, a bola entra no médio, o Uribe também tem esse ajuste que não é tão rápido, e a bola depois entra no Rafa, e que depois cria uma situação de perigo. estes ajustes, por vezes, às vezes uma questão de uma fração de segundo é o suficiente para tu, quando lá chegas, a bola já partiu, claro, e o outro já entrou. Entendes? E acho que o Otávio é muito importante nesse ajuste, nesses equilíbrios que oferece à equipa. E não é por acaso que o Sérgio Conceição nunca prescinde dele, a não ser que seja para lhe dar algum descanso, que também sucede muito poucas vezes. Claro. Mas acho que foi um jogo, uma primeira parte, onde o equilíbrio foi nota dominante, onde o Benfica esteve bastante melhor do que aquilo que se apresentou na Supertaça. Foi uma equipa mais agressiva, mais rápida, sem bola, sobretudo uma equipa mais rápida sem bola. Condicionou sempre bastante a forma como o Porto procurava jogar. Nunca deixou que o Porto pensasse jogo ou sentasse jogo, tirando três ou quatro situações onde lá está, onde apareceu o Corona naquela posição, a criar desequilíbrios na defensiva encarnada.
Tiago, consideras que com este resultado, apesar do empate, consideras que este resultado possa revigorar a equipa do Benfica?
Não sei, sinceramente não faço ideia. Eu acho é que o que resulta do facto de muitos adeptos benfiquistas se terem sentido orgulhosos da prestação da sua equipa decorreu do facto de, quer dizer, os sinais que eram dados ou as provas que eles tinham dado até aqui, fazê-los antever que o pior podia acontecer, nomeadamente uma derrota. Não é? Claro. E eles temiam bastante perder este jogo. Os sinais que tinham, que a equipa lhes dava, eram negativos, não lhes permitiam ter confiança para este jogo. E claro, e quando o Benfica se apresenta de uma forma diametralmente oposta àquilo que tinha sido o seu passado recente, até mesmo contra o Futebol Clube do Porto, claro, isso encheu-lhes o ego. Mas eu acho que isso é um comportamento normal, é uma reação normal, em que depois também leva à irracionalidade de alguns de considerarem que aquilo foi um banho de bola, quer dizer, mas isto é normal no futebol.
Isto é só nisso natural deles.
Não, o futebol é irracional e, portanto, as pessoas muitas das vezes acabam por exteriorizar sentimentos que são muito mais exacerbados do que a própria realidade é.
Sim. Deixem-me também só pedir aqui aos nossos seguidores para deixarem as perguntas que acharem por bem fazer ao Tiago, para nós as colocarmos no final deste programa. Tiago, partindo então para outro tema, que na terça-feira, já na próxima terça-feira, temos um jogo bastante importante frente ao outro rival, o Sporting, que parece estar a perder algum gás nessas últimas semanas.
Mas espera aí, Tiago, há uma coisa importante que eu também queria referir, que tem a ver com a questão da arbitragem.
Sim.
Nós falamos da primeira parte do Benfica, a segunda parte... O equilíbrio também manteve-se mais ou menos até os 70 minutos, foi a altura da expulsão do Taremi, e depois disso o jogo praticamente acabou por não existir. Não existir no sentido em que o Porto acabou por se fechar bem em termos defensivos e nunca permitiu grandes veleidades ao Benfica. A posse de bola superior que o Benfica acabou por ter de uma forma mais expressiva decorreu muito do tempo em que o Benfica se apresentou com mais uma unidade, mas repara, o Porto em termos defensivos dos últimos 25 minutos, o Porto não permitiu que o Benfica criasse absolutamente nada. O Porto povoou bem a zona central, convidando o Benfica a atacar pelas laterais, e o Porto nunca sentiu-se sempre muito confortável aí e praticamente nunca viste a equipa desequilibrada ou a permitir grandes veleidades ou oportunidades de golo ao Benfica. E por isso eu acho que o empate foi um resultado perfeitamente natural, justo, face àquilo que se passou. Acho que foi um equilíbrio e um jogo taticamente, como dizem os treinadores, rico, no sentido em que as equipas procuraram sempre muito não condicionar, não permitir que a outra assentasse o seu jogo, pensasse o jogo. Foi interessante ver. Agora, depois da expulsão, o jogo praticamente não tem grande história. Agora, dito isto e feita esta análise àquilo que foi o jogo em si, eu acho que... A arbitragem acabou por ter aqui um peso, do meu ponto de vista, também determinante naquilo que foi o desenrolar do jogo. Porque, repara, o Benfica levava claramente instruções para não deixar o Porto jogar, nem que tivesse para isso que recorrer à falta.
Ou à violência, quase.
Tu assististe logo desde o início é que o Benfica, se o Porto conseguia conquistar algum espaço, era automaticamente travado através da falta. Logo, tu tiveste logo um lance aos, salvo erro, foi ao...
6, 7, de Pizzi.
Não, antes do segundo minuto de jogo, eu ainda hoje estive de manhã a rever o jogo, e tu até aos 5 minutos de jogo já tinhas duas entradas, que eram...
Tinhas para uma cartão. Do Vertonghen.
É, tu já tinhas duas entradas para cartão amarelo. Uma delas, sim, foi de Nuno Tavares logo a um minuto, sim, e meio, quase dois minutos, em que o Corona roda e vai tentar buscar a bola na frente e sofre uma entrada por trás do Nuno Tavares. Quer dizer, eu até percebo, eu acho que no primeiro momento de jogo tem a filosofia, do meu ponto de vista, errada de querer segurar o jogo, de não querer estar a condicionar o jogo, e portanto é o primeiro minuto, os jogadores ainda entram um bocado ansiosos, quer dizer, mas as faltas são para se assinalar desde o primeiro minuto, porque senão se entra lá um jogador ao primeiro minuto, manda um soco a alguém, e o árbitro não pode expulsar. Não faz sentido. Claro. Aquela entrada que o Nuno Tavares tem logo, foi uma entrada para intimidar. E foi uma entrada feia sobre o Corona, logo ao primeiro minuto de jogo, e logo 4 minutos depois tu tens uma entrada do Pizzi, em que o Marega conquista a profundidade pela direita, e esta aqui, quer dizer, o Marega conquistou a profundidade, está-se a encaminhar para a linha de fundo sem oposição, e o Pizzi basicamente mandou-se para cima dele e fez uma falta sem bola, sem intenção de jogar a bola, quer dizer, e o árbitro fez vista grossa, nem cartão amarelo mostrou. E isto, obviamente, que eu até te vou dizer, eu acho que no decorrer da primeira parte, este tipo de lances só se verificou mais uma vez no final da primeira parte, em que o Nuno Tavares volta a ter uma entrada, do meu ponto de vista, inacreditavelmente estúpida, absurda, sobre o Marega, em que salta com o braço por cima da cabeça do Marega e depois, quer dizer, levanta a perna e dá-lhe uma joelhada na boca, quer dizer, e o árbitro ali a 2 ou 3 metros, depois do Nuno Tavares ter sido recorrente nas faltas que fez durante a primeira parte, quer dizer, e não sancionou com um cartão amarelo. E toda a gente que viu este jogo sabe que não é compreensível como é que o jogo, a primeira parte, acaba sem cartões amarelos, porque teve entradas, várias entradas feias, do meu ponto de vista, que eram merecedoras de cartão amarelo. E claro, que se tu tens uma equipa que entrou com a filosofia de não deixar a outra jogar, nem que para isso tenha que correr a falta, o melhor que tu podes ter é um árbitro que seja condescendente com esse tipo de jogo. E foi isso que o árbitro fez. O árbitro não protegeu o futebol. O árbitro não estava ali a defender o futebol.
Estava a defender a única, só o Benfica, neste caso.
Eu não vou estar a formular esse juízo, mas ele não estava ali a defender o futebol, nem a proteger o futebol. Nem a propiciar ou a postular que o jogo fosse mais fluido, menos faltoso, menos agressivo, porque a partir do momento em que tu concedes a que a equipa do Benfica, no caso, cometa faltas sucessivas, muitas delas merecedoras de ação disciplinar para cartões amarelos, e não assinalas nada, estás a dar carta branca para que os jogadores assim continuem. E assim foi. No decorrer da segunda parte, tu tens um lance, do meu ponto de vista, inacreditável, que é, para mim, do meu ponto de vista, um lance que é merecedor de cartão vermelho direto, mais uma vez, ao Nuno Tavares, em que o Corona vai assaltar a bola e ele não se preocupa sequer em saltar, e ele única e exclusivamente levanta o pé e pisa o tendão de Aquiles ao Corona numa altura em que o Corona vai tentar saltar. Repara, se amplias este lance, isto é perigosíssimo. Quer dizer, eu quando vejo analistas da arbitragem dizerem que ele foi negligente, quer dizer, isto não é negligência, isto é para magoar. Ninguém tem este, isto não é uma posição natural do pé quando se vai disputar uma bola que vem pelo ar. Claro. Ninguém levanta os pitões para pisar o tendão de Aquiles. Isso não existe. Isso não é negligência. Eles podem ser burros, os analistas, não é? Podem ser acéfalos. Agora, não façam de nós, é burros. Porque, sim, isto, claro, não é negligência. Isto é dolo. Isto é vontade de magoar e propositado. E, portanto, quando este lance se passa e não vai ao VAR... E depois tens o lance do Taremi, que muito bem é expulso, porque é uma entrada perigosíssima, como é esta, porque repara, este lance, o Corona vai fazer um movimento de se elevar. Se tu tens alguém que te está a pisar o tendão daquilo quando vais a fazer o salto, quer dizer, isso pode-te colocar uma guarda a sério. Quer dizer, pode pôr em causa...
as lesões no tendão daquilo não são fáceis de recuperar. Mas,
claro, podem pôr em causa a tua carreira, claro. Não é? Quer dizer, e isto, sabes o que é que o VAR estava a fazer nesse lance? O VAR estava a ver se existia penalti
sobre o Darwin.
Segundos antes, sobre o Darwin por parte do Mbemba. Quer dizer, e um lance da natureza que é por trás, sem bola, sem intenção de jogar a bola, para magoar, não é? Não foi ao VAR. E é isto que eu não entendo, é esta dualidade de critérios. Porque que me digas que o Taremi é muito bem expulso, é sim senhora. Tem é que haver coerência. E não há coerência a partir do momento em que um lance desta gravidade, que esses senadores da arbitragem, que continuam aí lá pelos jornais a revelar e a expor toda a sua incompetência, eles já eram incompetentes quando estavam dentro do campo. Então o Duarte Gomes, lembro-me bem de um árbitro que num jogo assinalou 3 penaltis a favor do Benfica, em que um deles até foi uma bola que bateu na cabeça.
Sim.
E quer dizer, e diz que isto foi uma entrada imprudente, negligente, por parte do Nuno Santos. Que alguém me diga, alguém me explique como é que é negligente alguém que levanta ali os pitões para pisar o tendão de Aquiles, quando nem sequer se está a fazer a bola.
Claro. Não é? Nem sequer faz o movimento para saltar. Portanto, ele impede
que o jogador salte. Isso não é um movimento natural. Alguém que pisa, isso não é um movimento natural. Claro. Não é? Portanto, isto não é negligência. Aquilo foi propositado. Não existe. É coragem por parte desses indivíduos que comentam a arbitragem para dizer as coisas tal como elas são. Claro. Porque querem ser agradáveis até aos próprios árbitros, porque um dia até se calhar almejam disputar cargos na arbitragem, portanto tendem a defendê-los e a protegê-los. Quer dizer, mas qualquer pessoa sensata, independentemente do clube, se fosse um jogador de futebol com o Porto, eu dizia exatamente a mesma coisa. É claro que nós nunca conseguimos despir totalmente a nossa camisola, mas temos de ter um mínimo de honestidade intelectual para reconhecer as coisas que as imagens nos mostram. Claro. Não é? Aquilo é uma entrada perigosíssima, como é uma entrada perigosíssima de Taremi, que também pôs em causa a integridade física do Otamendi. Não é? E foi bem expulso. Agora, só não compreendo é como é que este lance, o próprio VAR também não chamou a atenção. Estava à procura do penalti no lance anterior. Isso foi a preocupação dele. E depois, quer dizer, tivemos o árbitro, quer dizer, o Pizzi faz 4 faltas para levar cartão amarelo e leva uma. 4 faltas para cartão amarelo leva uma.
No mínimo, eu vejo 6.
E este lance, o Pizzi, levava um duplo amarelo. Primeiro, claro, por chutar a bola contra um colega de profissão que está deitado no
chão. Está completamente explícito nas regras, que não pode.
Revela um pouco aquilo que ele é. Não é? E depois, quer dizer, empurra o Pepe, envolve-se com o Pepe, e aí foram os dois objeto de cartão amarelo e muito bem. Mas o Pizzi, neste lance, levava um duplo amarelo. Primeiro por ter pontapeado a bola e depois por ser envolvido com o Pepe. Mas não obstante isso, depois daquele lance do Nuno Tavares sobre o Corona, que era para vermelho direto, há um lance em que o Corona vai novamente com o espaço fletir para a área do Benfica e o Pizzi tem uma entrada por trás e o árbitro, cobardemente, que não tem outra explicação, cobardemente, não teve coragem para expulsar o jogador do Benfica. Este árbitro que, eu recordo-me bem, de jogos, nomeadamente do Benfica, do Setúbal Benfica, quer dizer, uma pessoa que já anda aqui há alguns anos, que os conhece, sabe a folha de serviço deles, se fosse o contrário, se isto fosse na luz, quer dizer, o jogador do Porto vinha para a rua, ninguém tenha dúvidas disso. Mas é que ninguém tenha dúvidas disso. Este lance na luz, o jogador do Porto vinha para a rua.
Sem dúvida. Não tenho dúvidas.
Não há dúvidas, não tenham dúvidas disso. E repara, com isto, o jogo era diferente. Claro. Não quer dizer que o futebol com o Porto ganhasse, porque o Benfica também, da mesma forma como o Porto se fechou bem, o Benfica também se podia fechar bem e, portanto, o Porto podia não conseguir. Agora, o jogo era outro.
Sim, entendes? Provavelmente o Taremi nem sequer seria expulso.
E, portanto, isto, esta nomeação, parece ter sido uma nomeação...
Escolhida a dedo.
A dedo, sim, completamente a dedo, com um árbitro absolutamente permissivo, com tudo aquilo que foi acontecendo ao longo do jogo, mas ele soube expulsar um elemento que estava no banco de futebol com o Porto, que protestou por este lance, mas relativamente à entrada do Pizzi fez vista grossa e fez de conta que não se tinha passado nada. Esta falta de coragem dos árbitros portugueses, que é muito comum, há quem lhe chame outra coisa, mas se chama falta de coragem e cobardia, porque são, de facto, são cobardes, porque não teve coragem de aplicar, de facto, as regras do jogo. O Pizzi, neste lance, se já antes, do meu ponto de vista, devia ter vindo para a rua, mas neste lance então é que não pode ficar de forma nenhuma
sem
em
dúvida.
Campo. E é isto que desvirtua a natureza dos jogos. Porque repara, se o Pizzi vem para a rua como devia neste lance, muito possivelmente o Taremi não tinha vindo para a rua.
Poxa, é isso.
Porquê? Claro. Porque o Porto, com mais um, passava a estar mais em cima do Benfica. Claro. O jogo era diferente.
Teria sido ao contrário como foi no final.
Obviamente. E, portanto, isto é a arbitragem que nós temos, que nós vivemos. Sobretudo, o que eu penso é o seguinte. Os árbitros podem errar. Outra coisa totalmente diferente é errarem por falta de coragem. Por falta de cobardia. E foi isto que este lance...
Excesso de cobardia.
Por ser, exatamente. Eu até me equivoquei, mas é muito isso. Porque errar é normal, é humano. O que eu não compreendo são erros do VAR. Isso é diferente, porque alguém que está a ver as imagens não tem margem de erro, não pode errar. Claro. Agora, um árbitro que anda lá dentro do campo pode errar. Agora, não pode é deixar de aplicar as leis do jogo e, sobretudo, cometer erros por falta de coragem, que foi o que este árbitro revelou.
Vamos então ao tema do Sporting, que vem agora na terça-feira jogar, vamos jogar contra ele na próxima terça-feira para as meias finais da Taça da Liga. Como tinha referido então, Tiago, é uma equipa que parece estar a perder algum gás. Achas que este jogo é para entrar com a equipa habitual ou devemos poupar algumas peças, apesar de estar um
tempo? Olha, eu vou ser franco, a Taça da Liga diz-me zero. É um jogo contra um rival, contra uma equipa grande que nós gostamos sempre de ganhar, mas a Taça da Liga diz-me zero. Acho que até é uma competição que tende a extinguir-se a curto prazo, não me diz absolutamente nada. E eu, fosse eu, o treinador de futebol do Porto, aproveitava estes jogos para recuperar alguns jogadores de futebol do Porto e para jogar outros. Mas sei que o Sérgio Conceição não o vai fazer, porque ele é um bicho competitivo no bom sentido, vai querer ganhar.
E já disse várias vezes que gostaria de ser o primeiro a ganhar esta taça com o Porto.
Agora, a única coisa que me leva a querer vencer o Sporting não é só o facto de ser um jogo contra uma outra equipa grande ou contra uma equipa qualquer. Nós gostamos e queremos que o Futebol Porto ganhe sempre, mas que eu gostava ainda por cima de ganhar para poder encontrar o rival Benfica na final, caso o Benfica ganhe ao Braga, porque confesso-te que este jogo deixou-me com azia.
Também é.
Deixou-me com azia, como se tivesse perdido. Eu nem consegui ver os resumos do jogo nos dias a seguir, só hoje é que consegui voltar a ver o jogo, porque deixou-me com azia mesmo, porque acho que o Futebol Clube Porto podia ter sido melhor, podia ter sido mais impositivo no jogo. Bem, sei que as circunstâncias não foram nada favoráveis, mas como eu, acho que imensos esportistas sentem exatamente a mesma coisa, sentem esta azia e queremos novamente encontrar o rival o mais rápido possível, não é? Para que se calhar acabe a basófia de muitos, incluindo de logo a do seu treinador. Porque o Jorge Jesus, repara, o Jorge Jesus veio do Flamengo e pensava que chegava aqui com o seu estatuto, chegava para espalhar a magia para o Benfica se tornar triturador. Não é? Pensava. E não aconteceu. E contra um Porto de Saldos, levou um banho de bola na supertaça. Um Porto de Saldos. Zaidus, Nanus, Manafás, jogadores contratados ao Rio Ave, levou um banho de bola na supertaça. E como neste jogo, o receio era de tal ordem, tendo tido um jogo equilibrado, já chegou e já se apresentou na conferência de imprensa com a sua basófia normal e natural. Como se o Benfica estivesse ali quase à beira de uma goleada perante o Futebol Clube do Porto. Isto é o Jorge Jesus. Tem tanto de bom treinador, não é? Como de fanfarrão.
Eu acho que tem mais fanfarrão do que de bom treinador, mas é bom treinador, não é mesmo? Sim.
Como achava que o seu estatuto chegava e que bastava chegar para que o futebol Benfica fosse logo outro, como não foi, quer dizer, neste jogo, como isto não foi um descalabro, já se pôs outra vez em cima da bunda.
Claro.
O Jorge Jesus custa 10, a sua equipa técnica custa 10 milhões de euros ao Benfica. 10 milhões de euros. Não estamos a falar de 100 mil euros. Custa 10 milhões de euros ao Benfica. O Jorge Jesus, com o investimento que obrigou o Benfica a fazer, para regressar, tinha a obrigação de limpar este campeonato sem empates e sem derrotas. E já teve várias derrotas, uma delas contra o Boa Vista, que ainda não ganhou a ninguém, a não ser o Benfica.
Sim.
Portanto, o Jorge Jesus, com a sua basófia, devia, se calhar, por vezes, tomar assim um banho de humildade e pensar que está, ou que jogou, contra um adversário que levou 2 dias de preparação para este jogo, quando ele já anda há uma semana e tal a preparar este jogo, que jogou contra uma equipa de tostões, de saldos. Não foi uma equipa que fez 100 milhões de euros de investimentos. Foi uma equipa de... Foi buscar aos Santa Claras, aos Marítimos, aos Rio Aves. Quer dizer, e tendo jogado mais de 25 minutos com mais uma unidade, nem assim ganhou o Futebol Clube do Porto. Mas o discurso dele, claro, o discurso dele é para quê? É para criar a ideia que tu depois vês repercutido na imprensa de Lisboa, nomeadamente no jornal A Bola. Quer dizer, para criar a ideia que o Benfica esmagou o Futebol Clube do Porto. Porque eles vivem disso, eles vivem de criar essas ilusões que é para lhes alimentar o ego. E, portanto, e como isso nós sentimos que isso não teve qualquer correspondência à realidade, como sentimos que na nossa humildade, na nossa forma de estar, de jogar e de ser, que somos capazes de ser superior a um adversário milionário que faz aquisições milionárias, que tem um treinador milionário, que custou 10 milhões de euros, como sentimos que ainda assim podemos ser superiores, ficamos com azia quando não, essa superioridade não foi evidente. E por isso é que nós queremos jogar o quanto antes contra eles outra vez. E, portanto, é esse o meu desejo. Eu sou
possível já daqui a uma semana
da Liga para ver se posso encontrar o Benfica.
Que será daqui a uma semana se ganharmos ao Sporting. Portanto, Tiago, e... referente mesmo ao Sporting, Tiago, achas que se nós ganharmos este jogo, isto não poderá ser uma oportunidade de ouro para fragilizar ainda mais a confiança da equipa de Alvalade?
Bem, o Sporting, recordas-te quando eu te dizia que o Sporting, o futebol que apresentava, indiciava ou dava a entender que a qualquer momento iria perder pontos, porque o Sporting não tinha um futebol, quer dizer, que te levasse a crer que dificilmente alguém iria conseguir parar o Sporting. Nada disso, antes pelo contrário. O Sporting contra o Braga, por exemplo, em casa, se o Braga não falha 2 ou 3 golos cantados na primeira parte, o Sporting já não ganhava aquele jogo. Claro. Portanto, era uma questão de tempo até o Sporting, de facto, perder pontos. O Sporting não tem um grande futebol, não tem tido um grande futebol. Não quer dizer que...
que não possa ser campeão? Ou que,
não é? Possa ser campeão... até que possa ganhar a Taça da Liga, é um, claro. Uma equipa que tem os seus pontos fortes, tem bons jogadores, tem um treinador com um discurso, com uma comunicação que me agrada, mas acho que o Futebol Clube do Porto tem possibilidades de passar. Agora, não vai ser um jogo fácil, não vai, porque o Sporting também vai querer ganhar, vai fazer tudo. Agora, é como eu te disse, eu só estou à espera desse jogo para ganhar uma equipa, ganhar um rival e para ver se podemos apanhar o outro rival na final.
Se calhar ainda não apanhamos é o Braga no final. De qualquer forma, Tiago, deixa-me então deixar também aqui as perguntas que os nossos seguidores foram fazendo ao longo deste nosso programa. Deixo aqui uma pergunta e depois vamos ler aqui alguns comentários também. A fazer um bocadinho de forma diferente. Aqui a pergunta do João Pereira, que me parece bastante pertinente. Tiago, achas que o VAR deveria intervir em casos de duplo amarelo?
Sim, acho que sim. Acho que sim, pese embora... eu acho que sim quando o lance, de facto, é flagrante, como foi neste caso. Acho que aí sim devia chamar a atenção do árbitro, no sentido de lhe dizer, bem, este lance, do meu ponto de vista, é um lance para cartão amarelo, claro, que pode levar, se tu assim entendes, à expulsão. Agora, eu compreendo que os decisores procurem restringir ao máximo possível a intervenção do VAR, por forma que não seja alguém externo praticamente a apitar o jogo todo. E daí tenha restringido o número de lances e os lances em que o VAR pode intervir. Mas acho que faz muito sentido. Aliás, para mim, o VAR, quanto mais intervir em detrimento de quem lá está dentro, do meu ponto de vista, ainda melhor. Porque não obstante eu achar que a maior parte deles é incompetente de lá dentro, mas também é incompetente perante as câmaras, ainda assim vai-se apanhando um ou outro que ainda vai acertando. E depois há lances que são de tal forma flagrantes que, por mais incompetência que haja, não dá para tomar outra decisão que não seja correta.
Exatamente, então nós não podemos ler todos os comentários, são centenas deles, portanto vamos escolher aqui dois, três comentários que nos parecem ser mais no ponto. Deixamos aqui o comentário do Pedro Alves, na qual posso citar: a equipa de arrasar não conseguiu ganhar ao nosso Porto, mesmo descansando titulares com o Amadora e com os jogadores do Porto com mais minutos nas pernas. Dominaram, dizem eles, com dois chamados. Faz sentido, certo, Tiago?
Sim, sim, vai muito na espera daquilo que nós estávamos a dizer, não é?
José Sampaio diz que em condições anormais seremos campeões e em condições normais também seremos campeões. Quando tínhamos dinheiro éramos campeões e agora falidos também somos e seremos. Sim, ainda dá mais um gosto especial, não é, Tiago?
Olha, eu confesso-te que acabou por nos sair, no fundo, a sorte grande com o Sérgio Conceição, porque recuperamos aquilo que era a mística do Futebol do Porto. Já o disse, nós não vamos ganhar sempre, não vamos ser campeões sempre, não vamos ganhar todos os troféus, mas uma coisa eu estou certa é que com o Sérgio Conceição estamos sempre muito mais perto de os vencer do que com outro treinador. E, portanto, acho que é uma relação que não podia ser mais perfeita. Temos de estar preparados para o dia em que não vamos ganhar. Esperemos que seja mais tarde possível. E eu acho que, acima de tudo, o nosso foco deve ser sempre jogo a jogo, deixar a fanfarronice com os outros, procurar disputar todos os jogos como se fossem finais, como sempre fazemos. Mérito do treinador, que incute esse espírito competitivo à equipa, mas isso, as contas fazem-se no fim. Eu nunca me gosto de arrogar de campeão antecipado, porque não gosto não é a minha forma de ser, nem é a minha forma de estar. E eu gosto de disputar jogo a jogo, de procurar sempre a vitória jogo a jogo, e as contas fazem-se no fim. Os títulos antecipados, as manchetes, as prangonas, isso eu prefiro deixar para os outros.
Fechamos então com o comentário do Steven St. Patrick, que nos manda saudações desde a Bolívia. Grande Tiago, diz ele. O jogo com o Benfica ficou para trás, agora temos que corrigir os erros e seguir para a frente. Já agora, nesse jogo contra o Sporting, não deveríamos dar chance a outros, para outros jogarem? Fica também essa pergunta. O desgaste físico já é notável. Obrigado, Stevenson.
Um abraço também para a Bolívia. É extraordinário assistir ao facto de pessoas, deportistas, que estão espalhados por esse mundo fora, que assistem com muito interesse e emoção àquilo que se passa em torno do clube, e eu compreendo bem, porque isto não se explica, não é?
Claro,
isto
sente-se. Tiago, temos aqui ainda mais um comentário final, do Alfredo José. Este programa e diretos são muito úteis e parabéns, já chega da comunicação sulista sem pudor e falta de isenção. Onde anda a autoridade sobre a isenção ao serviço do clube do regime? Por isto e muito mais, somos um país de corruptos. É uma visão.
Um abraço ao Alfredo.
Exato. Agora aqui do Nocaques. Muito obrigado, Sr. Tiago. É uma pura verdade. Viu o Futebol Clube Porto e um grande abraço de Nocaques, aqui da Alemanha.
Um abraço também para a Alemanha, mais um adepto de Futebol Clube Porto e espectador atento aqui do nosso programa. Dizer que também é um prazer e uma satisfação saber que acompanham o programa, que acompanham a vida do clube. Depois temos mais um comentário da Justina. Sim. Ribeiro, boa tarde à Justina. Sim. Dizer o Conselho de Disciplina para castigar o Sérgio Otávio tem poder para castigar, e agora? Não dizem nada, é tudo farinha do mesmo saco. Vergonha. Justina, tenha calma que nós vamos lá chegar passo a passo. Nós, como diz o nosso treinador, é contra tudo e contra todos.
Tiago, acho que agora com este comentário da Justina, acho que já nos podemos despedir e dar como programa feito. Acho que já discutimos aqui todos os assuntos que nos prazia trazer aqui. Tiago, terça-feira cá estamos novamente para fazer a antevisão do jogo do Futebol Clube Porto Sporting de uma forma mais aprofundada. Até lá, desejo também um resto de um fim de semana.
Um abraço.
E a gente vê-se na próxima terça-feira. Igualmente.
Um abraço.
Exato.